Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário. O Elvas sobe ao Campeonato de Portugal. Horário de verão começa este fim de semana. Dia Mundial do Teatro assinala-se hoje. Professores e auxiliares começam esta manhã a ser vacinados em Elvas, mas há quem recuse. Comemorações da Semana Santa começam amanhã com Missa da Paixão e o Domingo de Ramos é assinalado em Campo Maior com a Eucaristia às 11 da manhã na Igreja Matriz. E o Euromilhões com um jackpot de 125 milhões de euros. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O Elvas Clube Alentejano de Desportos vai subir ao Campeonato de Portugal na próxima época desportiva, uma vez que a direção da Associação de Futebol de Porto Alegre decidiu dar por terminado o campeonato distrital. Paulo Canhão, presidente da direção do clube, mostra-se muito satisfeito com esta vitória, considera-a justa e dedica-a a todos os sócios.
Vejo com alegria, vejo com justiça. O Elvas foi a equipa que, em termos de média pontual, obteve a melhor média pontual, venceu os 5 jogos que pôde disputar, porque, devido à pandemia, muitas das vezes não conseguimos jogar, as jornadas foram sucessivamente adiadas, e, como tal, aqui a decisão, se o campeonato fosse cancelado, só podia ser uma, porque foi também adotada na época passada, que foi convidada a ir para os campeonatos nacionais a equipa com a melhor média pontual. Foi o que aconteceu também esta época. Deixe-me dizer que esta é uma subida e uma vitória dos jogadores, da equipa técnica, do staff que acompanha os jogadores e a equipa técnica, mas é sobretudo uma vitória, e se me permite dedicá-la, quero dedicá-la a todos os sócios do Elvas que ansiavam por esta subida, à cidade e ao concelho de Elvas, porque o Elvas não tem só sócios da cidade, tem também muitos sócios e adeptos nas freguesias rurais. E, como tal, esta, mais do que uma vitória e uma subida do Elvas aos campeonatos nacionais, é uma vitória do concelho de Elvas e é uma vitória que eu, enquanto presidente do Elvas, dedico a todos os sócios.
A equipa técnica vai manter-se na próxima época e vai ainda ser reforçada. Paulo Canhão afirma que vai ser constituída uma equipa capaz de lutar pela subida à terceira liga de futebol.
A equipa técnica será constituída pelo Pedro Canário, treinador principal, o José Eduardo Maia e o Ricardo Carvalho, treinadores adjuntos, e a estes irá juntar-se um outro elemento para a equipa técnica que em breve será anunciado. Não há muito tempo para festejar, até porque estamos a viver uma fase que não nos permite grandes festejos, e portanto vamos, a partir de hoje, com esta decisão conhecida, começar a trabalhar para a próxima época, e a próxima época é igual a esta época. Independentemente de ser campeonato nacional, o Elvas, por aquilo que eu disse quando fui eleito no dia 7 de setembro de 2020, pela sua história, pela sua grandeza, até pela própria cidade que representa, o Elvas não tem outro caminho que não seja de fazer uma equipa competitiva para o Campeonato de Portugal, para atacar a subida à terceira liga, sabendo nós que para o ano é o ano zero, é o ano da remodelação competitiva em Portugal, portanto, havendo uma outra divisão. Passa a haver Campeonato de Portugal, mas uma terceira liga antes da Liga de Honra. E, portanto, é isso que nós temos que cumprir, é fazer uma grande equipa e uma equipa que lute pelos lugares cimeiros e que lute pela subida à terceira liga.
Já o Elétrico Futebol Clube foi indicado para competir na Taça de Portugal. Foi também deliberada a criação de uma prova de acesso à Taça de Portugal, sendo que o modelo da competição irá depender do número de equipas que nela se inscrevam. As inscrições estão abertas e os clubes devem manifestar o seu interesse em participar até 9 de abril. A realização desta competição irá depender igualmente da evolução da situação pandémica, sendo que, no caso de a prova não arrancar ou não ser concluída, o clube indicado para a Taça de Portugal será o Sport Arronches e Benfica, como refere Daniel Pina, presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre.
Foi vontade dos clubes, e também uma vontade alargada, que a Associação criasse uma prova de acesso à Taça de Portugal. Nesse aspecto, a Associação vai tentar realizar essa prova, se as condições assim o permitirem, e essa prova é para que os clubes que neste momento ainda não têm assegurada a participação na Taça de Portugal, como já acontece com o Elvas e com o Elétrico, participarem nessa prova, para que essa prova dê acesso à Taça de Portugal. frente à Associação Futebol Porto Alegre, ter sempre duas vagas, isto é, o segundo classificado e o vencedor da taça da Associação, bem como o clube, se participar no Campeonato de Portugal, também tem acesso à taça de Portugal. Neste aspecto, vamos tentar fazer esta prova. Se for possível realizar a prova e se ela se concluir, o clube que será indicado é o vencedor desta prova, que é uma prova para acesso à taça de Portugal. Se não for possível, a Associação Futebol Porto Alegre irá pegar no que estava inicialmente previsto e o terceiro clube com a melhor média de pontos é o Sport Arroche e Benfica, e será o Sport Arroche e Benfica o clube que nós indicaremos para a Associação Portugal se esta prova não se iniciar ou não se concluir.
No que respeita ao futsal, a direção da Associação de Futebol de Porto Alegre decidiu, em consonância com a vontade de todos os clubes, dar continuidade ao campeonato e à taça da Associação de Futebol, como nos referiu Daniel Pina.
No que respeita ao futsal, houve uma unanimidade por parte dos clubes e, sendo possível terminar as competições que estavam inicialmente previstas, e sendo essa a vontade dos clubes, a Associação de Futebol de Porto Alegre decidiu retomar as competições no dia 1 de maio e concluir as provas. Obviamente que essa conclusão está pendente da situação pandémica, bem como de outros fatores em que estão incluídos, por exemplo, as competições que a Federação tem previstas na próxima época, nomeadamente a criação da terceira divisão.
A retoma está agendada para o dia 1 de maio, sendo que está prevista para ambas as competições a realização de jornadas duplas. Esta decisão está condicionada em função da evolução da pandemia, bem como dos quadros competitivos que a Federação Portuguesa de Futebol terá na próxima época. O horário de verão começa na madrugada deste sábado para domingo, ou seja, à 1 da manhã de domingo, os relógios adiantam-se 1 hora, ou seja, passam a ser 2 da manhã. Este é, assim, o dia mais curto do ano, onde desaparece 1 hora em todos os relógios. A mudança do horário de inverno para o horário de verão é feita todos os anos, sempre no último domingo de março. O Dia Mundial do Teatro celebra-se anualmente a 27 de março. Todos os anos, a Organização Mundial de Artes Cénicas escolhe uma personalidade das artes para escrever uma mensagem nestes dias, e este ano a escolhida foi a atriz Helen Mirren, do Reino Unido. Kátia Terrinca, atriz e encenadora, apresenta-nos a mensagem deste ano.
Este tem sido um momento muito difícil para o espetáculo ao vivo e muitos artistas, técnicos e artesãos e artesãs têm lutado numa profissão já de si plena de insegurança. Talvez essa omnipresente insegurança os tenha tornado mais aptos a sobreviver a esta pandemia com sagacidade e coragem. Nestas novas circunstâncias, a sua imaginação já se traduziu em inventivas, divertidas e comoventes formas de comunicar, graças, claro, em larga medida, à internet. Os seres humanos contam histórias uns aos outros desde que estão no planeta. A bela cultura do teatro viverá enquanto nós ficarmos aqui. O impulso criativo de escritores, de desenhadores, de bailarinos, de cantores, atores, músicos, encenadores, nunca será sufocado. E no futuro muito próximo, ele florescerá com uma nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos partilhamos. Mal posso esperar.
Kátia Terrinca apela a todos para que assistam aos espetáculos e que apoiem os artistas nesta altura difícil.
Quero apenas pedir que toda a gente encha os teatros com as medidas de segurança, como é lógico, assim que eles voltarem a abrir no final de abril, porque este momento tem sido realmente muito delicado para muitos dos profissionais das artes do espetáculo, portanto está na hora de todos nos apoiarmos enquanto sociedade civil.
O Dia Mundial do Teatro, que se assinala hoje, foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro. Os professores e pessoal não docente do pré-escolar e primeiro ciclo começam esta manhã a ser vacinados em todo o país. Em Elvas estava inicialmente prevista a vacinação de cerca de 210 pessoas, mas o número deverá ser ligeiramente inferior. Há relatos por parte dos sindicatos de recusa em receber a vacina, mesmo sabendo que poderão passar para o final da lista. O Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas irá receber hoje a vacinação de professores e pessoal não docente. As comemorações da Semana Santa começam amanhã, domingo de Ramos, com a Missa da Paixão na Sé de Elvas. O padre Ricardo Lameira explica que as cerimónias, apesar de decorrerem na Sé, se destinam a todas as paróquias do concelho. Por isso, os sacerdotes e os diáconos são todos convidados a estar presentes nas celebrações.
As celebrações da Semana Santa, celebradas na Sé de Elvas, são das paróquias do concelho de Elvas. Por isso, os sacerdotes, os diáconos, são todos convidados a estar presentes naquelas celebrações, vivendo de nós também daquela forma comunitária, eclesial, o grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por esta razão que cada celebração vai ser presidida por um sacerdote diferente. Estando todos, cada dia presidirá um a uma celebração.
A Missa da Paixão na Sede Elvas está marcada para as 10:30 da manhã. Às 5:15 da tarde, amanhã, há a oração de vésperas. Já em Campo Maior, amanhã, Domingo de Ramos, a missa tem lugar às 11 da manhã na Igreja Matriz. O padre Francisco Bento relembra que, tendo em conta a pandemia e as regras da Conferência Episcopal, cada pessoa deve levar o seu ramo, que será benzido na Eucaristia.
No Domingo de Ramos não haverá procissão de ramos, a bênção dos ramos será feita na Igreja Matriz. As pessoas nos seus lugares, onde serão benzidos os ramos que trazem, porque gostam muito de levar os ramos benzidos para casa e para pôr nos quintais ou nas hortas, onde querem que exponham. Portanto, na missa das 11 horas, no Domingo de Ramos, é que se fará a bênção dos ramos para todas as pessoas que o quiserem. Mas têm de trazer os ramos, porque não se podem distribuir ramos, é proibido distribuir ramos.
Este ano, devido à pandemia, não haverá em Campo Maior distribuição de ramos à entrada da igreja. E o próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 125 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. O segundo prémio, no valor de 202 mil euros, vai ser entregue a 5 apostadores no estrangeiro. O terceiro prémio, de 11 mil euros, vai para 21 apostadores, 4 dos quais com aposta registada em Portugal. E o quarto prémio, de 1.341 euros, vai para 55 apostadores, 6 dos quais com aposta registada em território nacional. A chave sorteada ontem é composta pelos números 10, 12, 37, 49, 50 e as estrelas 3 e 8. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 27 de março, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e subida da temperatura máxima. Elvas, Campo Maior e Évora contam com uma mínima de 8, máxima de 25, Porto Alegre mínima de 12, máxima de 23 e em Beja a mínima é de 11 e a máxima de 25 graus.
Butigeste, o seu concessionário Nissan. Mais uma vez informamos que no atual contexto de emergência sanitária, a Butigeste continuará a servi-lo e a garantir a qualidade da prestação de todos os seus serviços de vendas, reparação de viaturas e fornecimento de peças, assegurando o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias. Contacte-nos de preferência com antecedência por telefone ou e-mail e mesmo que não possua ou não queira deslocar-se, nós arranjamos solução. Butigeste, o seu concessionário Nissan, em Elvas, Évora e Beja.
E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis nos nossos sites, em radioelvas.com e radiocampomaior.com. O noticiário está de regresso às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha um ótimo sábado.
Informação Regional.